Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. Vamos conhecer os destaques que o António Feliciano vai desenvolver dentro de momentos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Embate entre automóvel e motociclo junto à redonda do Politécnico provoca ferimentos no homem. Chovem candidaturas a emprego no futuro Pingo Doce. Saiba como se inscrever. Pneumologia oncológica de Tomar pode estar de saída para Torres Novas. Teremos ainda a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Em setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Na Corredora, há animação de rua. Zia Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. No Centro Histórico, banda de rua, Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca é na Cidade Templária. Quanto às previsões do estado do tempo para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que vai haver céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado até ao meio da manhã no litoral. Durante a tarde, aumento temporário de nubosidade no interior das regiões norte e centro. Vento fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas até ao meio da manhã e para o final do dia. Quanto a temperaturas máximas, 22 graus para a Guarda, 23 para Leiria e Lisboa, 24 para o Porto, 25 para Santarém e Faro, 26 para Coimbra, 28 para Évora e 29 para Castelo Branco e Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem sofreu ferimentos na sequência de um embate entre o motociclo onde seguia e um veículo ligeiro. O acidente aconteceu na rotunda que está junto à entrada do Instituto Politécnico de Tomar, na também conhecida como Estrada da Serra. Estão por perceber os contornos da ocorrência, mas a verdade é que o motociclista ainda embateu no vidro do carro e só parou uns metros mais à frente, assim como o respectivo veículo. No local estiveram os bombeiros de Tomar, que via ambulância do INEM fizeram o transporte do acidentado para o Hospital de Abrantes. Estavam em causa ferimentos ligeiros. Por sua vez, o condutor do automóvel não tinha aparentemente qualquer mazela. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a recolher as explicações sobre a ocorrência e ainda a regular a circulação automóvel. Assim que surgiu a confirmação oficial de que o Pingo Doce irá mesmo instalar-se em Tomar até final de março de 2016, este processo fica concluído, os recursos humanos desta cadeia de super e hipermercados do grupo Jerónimo Martins têm sido invadidos por candidaturas a emprego no futuro estabelecimento comercial. É do domínio público que este investimento de cerca de 4 milhões de euros entre edifício e outros processos vai resultar na abertura de meia centena de postos de trabalho. Pelo que já há quem não queira perder este comboio. Desta forma, basta procurar na internet pelo site de recrutamento do Pingo Doce e preencher o formulário que consta dessa página, sublinhando que há a preferência de fazer parte do grupo na futura loja de Tomar. Se preferir, pode sempre pedir uma ficha de inscrição em qualquer Pingo Doce que visitar. Pode ainda pedir mais informações através dos números 210-11-4411 ou ainda pelo 808-20-45-45, disponíveis 24 horas por dia.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois dos rumores que circularam no mês de maio sobre a eventual alteração do serviço de pneumologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, visando deslocar atividades do Hospital de Tomar para a unidade de Torres Novas, agora há indícios que apontam para a provável concretização dessa transferência de serviços. Na realidade, o serviço de pneumologia oncológica tem sido garantido em Tomar desde há vários anos por um pneumologista experiente que realiza com consultas e tratamentos da doença oncológica pulmonar, dando uma adequada e satisfatória resposta às populações dos concelhos de Tomar, Abrantes, Ourém, Ferreira do Zêzere e Alvaiázere. Aliás, cabe recordar que a administração do CHMT até contratou uma médica de oncologia para a unidade de Tomar, melhorando assim a qualidade assistencial dispensada aos doentes das especialidades de pneumologia e oncologia. Neste contexto, as populações dos referidos concelhos não compreendem eventual transferência das atividades de pneumologia oncológica da unidade de Tomar para a de Torres Novas, na medida em que esta decisão iria aumentar as despesas financeiras e os tempos para todos os utentes que, pela natureza da doença, já se encontram bastante debilitados. Por isso, voltaram a chegar à redação da Hertz reações de vários utentes que manifestam o seu desagrado pelo sucessivo desmantelamento do Hospital de Tomar e, nesse caso particular, pelos imensos e graves prejuízos que a hipotética deslocação da pneumologia oncológica lhes iriam provocar. Refira-se que a Hertz já pediu esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas até agora ainda não recebemos qualquer resposta. A Câmara de Tomar está a trabalhar num processo mais abrangente em torno do apoio ao arrendamento numa perspectiva social. A informação foi avançada por Hugo Cristóvão, vereador da autarquia na Bantina, na sequência da questão colocada pelo Partido Social Democrata. Recorde-se que há pouco mais de um ano o PSD apresentou uma proposta, aprovada por unanimidade, em torno de um plano de apoio ao arrendamento jovem, designadamente no chamado Centro Histórico de Tomar. O tempo passou sem que surgisse qualquer avanço nesta matéria, pelo que o vereador João Tenreiro quis saber em que pé está o processo. Nesse sentido, Hugo Cristóvão deixou claro que essa proposta não saiu do papel, sublinhando, por outro lado, que é objetivo da Câmara trabalhar numa visão mais abrangente, sendo que o projeto poderá entrar no Orçamento Municipal de 2016.
Estamos a trabalhar num programa e estamos a tentar encontrar as verbas financeiras para isso, ou pelo menos tentar que no próximo Orçamento Municipal, portanto para 2006, isso seja contemplado, um programa de apoio ao arrendamento de forma um pouco mais vasta, não apenas para a questão de jovem, mas uma perspectiva social um pouco mais vasta. Numa das três medidas para apoio à habitação, uma delas será precisamente essa questão do programa de apoio ao arrendamento, não especificamente para os jovens, reafirmo, mas numa perspectiva social um pouco mais alargada. E se não for possível antes, pelo menos vamos tentar que isso fique já incluído em orçamento municipal para o próximo ano. Pretende abarcar os cidadãos em geral, numa perspectiva social, e não apenas os jovens. Portanto, não são, é verdade que há temas que são específicos dos jovens, mas neste caso da habitação, infelizmente, e também pelo conhecimento que temos e que nos vai chegando, a verdade é que, aliás, os pedidos que nos chegam, infelizmente, na maioria dos casos, nem são de jovens.
A freguesia de Payalvo foi palco para algumas pavimentações, nomeadamente nas ruas de Dom Pedro e da Serra, na Charneca da Peralva e nas ruas Nossa Senhora de Fátima e Dr. Bernardino Mesquita, neste caso em Vila Nova. Numa nota de imprensa enviada para a Hertz, os serviços de comunicação da Câmara de Tomar justificam estas intervenções face às parcerias estabelecidas entre o município e as juntas de freguesia do concelho, sublinhando que na maioria dos casos, no que diz respeito a Payalvo, trata-se de artérias cujo piso se encontrava muito degradado há já imenso tempo. A finalizar este mesmo texto, a autarquia refere que fica patente a importância das parcerias que o município tem implementado com as freguesias, permitindo ultrapassar questões que estavam por resolver há muitos anos e assim melhorar as condições de vida no interior das freguesias rurais, mostrando como os critérios de igualdade são o centro das opções do município. Assegura esta mesma nota de imprensa. Luís Antunes, presidente da Junta de Payalvo, também já explicou estas intervenções em declarações à Hertz.
E neste momento está realizado a Rua da Serra e a Rua de Dom Pedro na Charneca, que estavam em precárias condições, um troço de 150 metros na Rua de Nossa Senhora de Fátima, em Vila Nova, e outro troço de outros 150 metros na Rua Bernardino Mesquitela. A senhora Presidente invocou-me que a estrada do... o troço de estrada entre Longo e Payalvo, cerca de 500 metros, que também está assim em precárias condições, que é a estrada 558, que é uma estrada camarária, que o faria quando tivesse a oportunidade. A situação que ainda ontem falámos os dois, eu, a senhora Presidente, e eu, que aquilo está, portanto, em péssimas condições. Ou seja, está-se a refletir agora o isolamento de 8 anos sem vir aqui uma máquina alcatroária. O trabalho que foi feito foi um trabalho de parceria que eu acho que é o melhor que pode haver. Limpámos as valetas, a junta colocou o Tuvená perto da obra, a junta deu todo o apoio possível e a Câmara é que alcatroou. Portanto, o alcatramento foi da Câmara Municipal. A verdade tem que ser dita e relatada. A preparação foi da junta de freguesia, assim como os acabamentos de guarnecimento de contornar as bermas das estradas. Portanto, acho que é um bom caminho, está no começo. Sei que as máquinas agora estão noutras freguesias, somos os primeiros a aceitarem. Dizemos aqui publicamente o que dizemos à senhora Presidente. Faltam-nos as máquinas que deviam ter vindo em 2005, em 2006, em 2007 e nesses anos todos que estivemos completamente isolados, que nunca cabei uma máquina alcatroária. A última vez foi há 8 anos. Esta é que é a verdade, nua e crua, e agora neste momento a população, e muito bem, vê algumas coisas alcatroadas, ainda não veio os seus caminhos perto de casa e cria algum descontentamento. Eu acho que a Câmara e a Junta vamos tentar apanhar o comboio e pormos isto tudo mais ou menos na senda do progresso. Porque o que lá vai e temos que avançar. Acho que há a boa vontade da parte da Câmara e aguardamos serenamente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo inaugurou nesta quarta-feira as novas instalações do Serviço de Nefrologia, ampliando o número de postos de diálise de 11 para 22. Com este aumento, o serviço passa a ocupar o 5º piso da Unidade Hospitalar de Torres Novas, do CHMT, com uma ala de internamento e outra para os tratamentos de diálise. Esta é uma aposta com recurso a equipamentos e tecnologias de última geração, representando um investimento financeiro de mais de 2.300.000 euros. Registo para a realização de uma sessão solene que decorreu no auditório do Hospital Torrejano, que recebeu a presença do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, e ainda de Luís Cunha Ribeiro, Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Mas foi Carlos Andrade, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que abriu a parte reservada às intervenções, não poupando nos elogios ao passo em frente foi dado em matéria de nefrologia.
Junta-se, desta forma, a uma excelente equipa técnica de médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde, ótimas condições físicas para a prestação deste tipo de cuidados de saúde. É esta inauguração um exemplo a vários títulos. Desde logo, a inauguração das novas instalações deste Centro Hospitalar fortalece o perfil assistencial e diferencia o próprio Distrito de Santarém, pelo forte contributo para uma muito significativa e crescente autonomia da prestação pública em cuidados de saúde crónico-dubial. Exemplo ainda por testemunhar que fora dos grandes centros urbanos é possível e muito desejável que existam serviços de saúde de prestação de cuidados dotados das melhores condições técnicas para os utentes e para os profissionais, condições técnicas ao nível do melhor que se encontra nos países mais desenvolvidos. É este traço caracterizador de excelentes condições não tranquiliza só os utentes ou só os responsáveis pelo bem público. A existência de excelentes condições é também um passo dado no reforço dos mecanismos de segurança técnica e no exercício da própria atividade clínica. E a segurança clínica é o elemento essencial de garantia aos profissionais e, assim, também aos utentes. As novas instalações de diálise deste centro hospitalar, que de seguida visitaremos, e que duplicam a capacidade de 11 para 22 postos de diálise, são, então, um traço muito diferenciador para este distrito. No que tem de reforço da capacidade de resposta pública a uma patologia tão fragilizadora para a vida quotidiana de qualquer cidadão atingido pela mesma e para o seu agregado familiar.
Luís Cunha Ribeiro, por sua vez, lamentou a carência em recursos humanos no CHMT, apesar de, sublinhou, haver total empenhamento em convencer profissionais de saúde a trabalharem nas unidades do Médio Tejo.
É impossível tirar do bolso profissionais, é impossível formar pessoas rapidamente e se hoje este país não tem médicos em quantidade suficiente para algumas especialidades, não vale a pena olhar para trás, temos é que olhar para a frente, mas são políticas de dezenas de anos. E por isso temos carências, apesar do esforço de todos em dotar o centro hospitalar dos recursos humanos necessários, das vagas serem abertas, como o Sr. Presidente referiu, da dificuldade que tem sido, e ele sabe do nosso profundo empenhamento em dotar esta região dos profissionais que tem que ter, que merece e que é a nossa obrigação aqui colocar. Primeiro aspecto, apesar de se ter conseguido, face ao último ano, um aumento ligeiro a nível de médicos e também de seus enfermeiros. Segundo, a Administração Regional de Saúde tem, de todos os hospitais com quem trabalha, este centro tem uma singularidade que não podemos deixar de referir. A profunda dispersão geográfica e populacional da área que este centro hospitalar acerca leva a crescidas dificuldades e eu quero manifestar publicamente o apreço por este Conselho de Administração pelo esforço que tem feito para responder verdadeiramente à missão que lhe foi confiada. É extremamente difícil, são 300 hospitalares, são três regiões, como já falámos, é uma região com singularidades geográficas e com a necessidade de responder a todos igualmente, com a mesma qualidade, porque não pode haver portugueses de primeira, portugueses de segunda e muito menos portugueses de terceira. Por isso o trabalho que tem sido feito é um trabalho altamente meritório, extraordinariamente complexo e que nós vemos com grande apreço.
O secretário de Estado, Manuel Teixeira, considerou a saúde como um combate diário, no sentido de dar resposta a quem necessita de auxílio. O governante, a propósito da inauguração do serviço, garantiu que havia a consciência de que era necessário reforçar a oferta de serviços.
A tutela tem feito todo o esforço, quer reforço em termos de recursos humanos. Num espaço de um ano foram contratados mais de 90 enfermeiros para o centro hospitalar de Médio Tejo. É certo que o centro hospitalar não tem mais de 90 enfermeiros, porque isto é um fluxo constante. Mas foram contratados mais de 90 enfermeiros. Foram abertas vagas para mais de 50 médicos. Bom, é certo que foram abertas vagas para mais de 50 médicos, mas não se contratou mais 90 médicos. Não sei, sabem bem que também aqui, neste caso, temos feito esforço no sentido de tentar pôr ferramentas adicionais que atraiam as pessoas, que atraiam, neste caso, os médicos. Ainda há relativamente pouco tempo, nestes dias, se eu, de facto, a portaria que explicita quais é que são as zonas geográficas, portanto, carenciadas e quais as especialidades que são necessárias. E, como sabem, o Centro Hospitalar do Médio Tejo aparece lá como pertencendo a uma zona geográfica carenciada nas especialidades ortopedia, medicina interna, pediatria, cirurgia geral. Eu quero crer, bem, em algumas destas especialidades, particularmente a ortopedia, a falta é um pouco genérica. Provavelmente o incentivo não é suficientemente forte para fazer deslocação. É como se a manta é no país curta. Mas, noutros casos, eu penso que será suficientemente forte para trazer alguns profissionais, em particular na cirurgia geral, alguns profissionais para o centro hospitalar do Médio Tejo.
O Conselho de Ferreira do Zêzere foi palco para o maior incêndio de entre as 6 ocorrências registadas nesta quarta-feira no distrito de Santarém. Na localidade de São Gonçalo, freguesia de Beco, estiveram presentes cerca de meia centena de operacionais e ainda 2 meios aéreos para fazer frente às chamas, que lavraram por uma área de cariz agrícola. O alerta foi dado pouco depois das 17 horas, pelo que ainda foi possível colocar os hélices nesse combate. De resto, registro então para mais 5 ignições, uma das quais no Conselho de Tomar, precisamente na localidade de São Simão. Cerca de 200 bombeiros foram mobilizados pelas ocorrências que deflagraram no distrito, que uma vez mais esteve no lote dos mais atingidos pelas chamas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O jornal Record, que tem uma das maiores tiragens do país, elegeu o duelo entre União do Tomar e União de Leiria como mais apelativo da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Na sua edição online, por exemplo, que conta com mais de 1 milhão de visualizações diárias, houve lugar para a antevisão do jogo, até mesmo com entrevistas aos dois treinadores, no caso Lino Freitas, pelo lado dos nabantinos, e de Casquilha, dos leirienses. O Record apresenta o União do Tomar, União de Leiria, como um duelo entre históricos do futebol português, chamando à equação o último confronto entre ambos, já em 1984, para a antiga 2ª Divisão Nacional, sendo que nessa altura os tomarenses levaram a melhor por 1-0. Ficou ainda a referência para o facto de o emblema do Nabão ter estado na 1ª Divisão Nacional em 6 ocasiões, um feito que não encontra paralelo no distrito de Santarém.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Início a nova série de notas do dia e eu gostava de falar-vos e dar-vos a conhecer o perfil de saúde do Médio Tejo e o que é que se pretende do perfil de saúde. Este perfil de saúde foi elaborado por todo o ASES, todos os agrupamentos de centros de saúde do Médio Tejo, foi elaborado com a coordenação da Unidade de Saúde Pública e também com a colaboração da Direção Executiva, do Conselho Clínico, das Unidades Funcionais de todo o agrupamento e Conselho da Comunidade. Contribuíram também para este perfil de saúde alguns parceiros externos, nomeadamente municípios, serviços de educação, forças da segurança e também tivemos a colaboração de alguns serviços regionais da educação e da saúde. No ASES do Médio Tejo e de todos os apanhados que fizemos, nós temos que ter um docente inscritos neste centro de saúde, tem com diagnóstico de hipertensão arterial correspondem a uma população de 21,5%, com depressão 1,3% e diabetes 7,2%. Nos últimos anos houve um aumento acentuado no consumo de substâncias psicoativas, sobretudo entre jovens do ensino secundário. Nos 12 meses anteriores à efetivação deste plano de saúde, 35% dos jovens referiam ter-se embriagado, 54% consumido tabaco e 28% consumiram cannabis. Alguma coisa temos que fazer para inverter estes dados. Por outro lado, a avaliação do estado nutricional das crianças foi efetuada em 2014 e constatamos crianças até aos 10 anos e constatamos que 9% dos alunos têm excesso de peso, 14,1% com obesidade e 1,4% com baixo peso. Há vários determinantes de saúde e fomos identificar os fatores de que resultou a fixação de 3 grandes eixos de intervenção desta unidade de saúde pública no âmbito do Plano Local de Saúde, como sejam a promoção de comportamentos favorecedores de saúde, que ajudarão a diminuir a hipertensão, a depressão, a diabetes e a obesidade, o combate às adições, ou seja, o combate ao consumo de substâncias psicoativas, e a prevenção da doença oncológica, que é a principal causa de morte no nosso agrupamento. Assim, vamos contar com todas estas forças da comunidade, quer seja da educação, quer seja dos municípios, das forças de segurança. Vamos contar com todos estes parceiros para promover comportamentos favorecedores de saúde, promover uma alimentação saudável, combater o sedentarismo e o stress, promover a autoestima e promover a literacia em saúde. No combate às adições, vamos ter intervenções nos problemas ligados a álcool e tabaco. Vamos tentar reduzir ou ter ações que permitam reduzir o uso e abuso de substâncias ilícitas e o consumo de criterioso de fármacos. Para prevenir a doença oncológica, e como sabemos que o tabaco é responsável por muitos dos tumores malignos, quer seja a nível do tubo digestivo, quer seja a nível dos pulmões, tentar ter ações para combater o tabagismo. Por outro lado, divulgar informação sobre alimentos cancerígenos e outros não cancerígenos. Identificar e intervir em indivíduos com predisposição genética. Ter também os riscos ambientais associados ao cancro. Sabemos que são muitos das águas, da poluição do ar. Portanto, vamos todos trabalhar no sentido de modificarmos um pouco os resultados que obtivemos e que tiveram por base a elaboração deste perfil de saúde e o estabelecimento destes 3 objetivos. Conto com a colaboração de todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.